O entrevistado do dia para esta oportunidade será o secretário de obras aqui do nosso município, Rubens Astolfi, que vem aqui conversar conosco para trocarmos uma ideia a respeito do ano de 2025 e já projetarmos também o ano de 2026. Boa tarde, secretário Rubens.
Boa tarde, Ari, boa tarde a todos aqui da equipe da Rádio Planalto, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer poder estar falando com vocês aí sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, da Prefeitura, nesse início desse ano 2026, que é um ano que nós temos expectativas aí de concluir, de entregar muitas obras importantes para a nossa cidade.
Perfeito. Bem, o ano de 2025 é um ano novo, né, para o secretário Rubens Astolfi, mas não na função, né? Que já vem da legislação, da legislatura, não, vereador que é, né, mas está como secretário, ele que desenvolveu essa atividade já no outro período. Alguma mudança do período anterior para esse ano, Rubens? Como é que você acompanhou esse ano 2025? Como transcorreu?
É, nós tivemos esse ano 2025, né, que acabou aí há poucos dias, um ano muito importante lá para a infraestrutura da cidade, que é o que a gente cuida, né, que compete aos trabalhos da Secretaria de Obras, principalmente. Então foi o ano aí que nós concluímos a primeira etapa da revitalização da Avenida Presidente Vargas, né, no ano que se passou. Então era uma obra que estava andando já da primeira gestão do prefeito Pedro Almeida.
Saiu tudo com o planejado, Rubens?
Sim, era tempo. É, acabou atrasando um pouquinho em virtude das chuvas, né? Então sim. O tempo sim acabou, a gente acabou dilatando um pouco o tempo junto com a empresa, por conta das chuvas ali que aconteceram, aquele período das enchentes e tudo mais, acabou atrasando, né? Mas fora isso, deu tudo certo, né, a obra. Então ela foi entregue já essa primeira etapa, que foi algo que marcou aí o ano passado. E também o início de duas grandes obras, né, de infraestrutura, de mobilidade urbana da nossa cidade, que são, de certa forma, obras pioneiras, né, para a gestão municipal. O prefeito Pedro aí colocando o seu nome na história como o prefeito, como a gestão que faz o primeiro trevo da nossa cidade como prefeitura, né, o trevo do Gran Palazzo que nós estamos executando, que começou no ano passado. Ela é uma obra totalmente feita com recursos municipais, né? Todos os recursos financeiros, recursos próprios da prefeitura, que o prefeito Pedro definiu o investimento ali, mas uma obra que ela é de competência do Estado, né? Então isso é algo inovador para a nossa cidade, né? Pioneiro, nunca a prefeitura tinha feito uma obra de competência do Estado como essa que nós estamos fazendo ali na RS324, no trevo do Gran Palazzo. Então foi algo que foi iniciado no ano passado e que vai ter conclusão nesse ano. E a obra do Distrito Invernadinha também, do acesso ao Distrito Invernadinha, né, próximo ali ao trevo do Decarli, ao Grêmio Petrópolis, uma outra grande obra, também esse daí com recursos do município, recursos do governo federal, captados através do ex-deputado Luciano Azevedo. Então são duas grandes obras, né, que para a prefeitura, né, nós nunca tínhamos feito, né, ou iniciado ou contratado obras dessa magnitude, né, obras pesadas mesmo de infraestrutura. Então, eu acho que são talvez aí essas três obras que acabaram marcando mais o ano, né, por início delas, enfim, que vão ter continuidade agora, né, além dos nossos trabalhos lá do dia a dia, né, que é o programa Minha Rua com Asfalto, que está na sua execução, a quinta edição dele, né. Então, um programa também que leva a infraestrutura para os bairros da nossa cidade, e o ano passado teve o início aí da sua quinta edição. Então são algumas aí das principais obras que a gente está iniciando, né, e concluindo elas aí nesse próximo ano.
Quando se fala em competência do Estado, competência federal, como gerir isso, né? Porque não é muito fácil obter, inclusive, a liberação para uma obra nesse sentido.
É, esse trevo que a gente chama trevo do Gran Palazzo, por conta da proximidade, né, que é o trevo de RS324, que dá acesso ao distrito industrial lá do Valinhos, né, ele era um projeto que ele já estava pronto no governo do estado, no DAIR, há alguns anos já. Quem tinha elaborado o projeto eram os empresários lá do distrito industrial, tinham contratado uma empresa para fazer o projeto desse trevo, né? Obviamente que por questões financeiras o Estado nunca conseguiu viabilizar a sua execução. É, e o prefeito Pedro, muito visionário, né, vamos dizer assim, percebendo que esse projeto ele estava pronto, concluído, né, então era só fazer a execução. Era só a etapa da execução que estava faltando, né, por se tratar de um distrito industrial com muitas empresas ali alojadas e com perspectivas de crescimento daquelas empresas, né. Ali nós temos grandes empresas, a Italac, a Ambev, né, o próprio Manitowoc, que vai ser agora licitado agora nesse ano.
Uma casa de shows que abriga muitas festas ali, né?
Dezenas de shows todo ano, talvez centenas de eventos aconteçam ali, né? Então são mais de 25 empresas que nós temos ali naquele entorno. No último levantamento que a gente tinha, passava de 2 mil trabalhadores ali todos os dias, né? Passando por ali. E essas empresas todas com potencial de crescimento, todas elas planejando crescer, né? Então, acho que é estratégico para a cidade que a gente consiga dar condições para essas empresas se desenvolverem, né? A gente está dizendo que ali é essa obra, ela vai preparar aquela área para o futuro da nossa cidade. Então, o prefeito P determinou essa execução dessa obra, mas para antes, para que isso acontecesse, nós tivemos que ir até o governo do estado, né, fazer um convênio lá com o Dyer, com o governo do estado, né, para pegar essa autorização para executar essa obra, que é uma obra numa rodovia, numa RS, né? Então é uma obra estadual. Então, realmente, antes disso, ainda teve todo um trabalho burocrático aí que o governo do estado foi insensível, né? Autorizando aí a prefeitura a executar a obra.
Para quanto tempo é prevista a execução dessa obra, secretário?
Nós temos essa obra com previsão de conclusão agora no primeiro semestre, em 2026. É um investimento de 18 milhões de reais, todos próprios do recurso do município. Hoje nós estamos com a obra com 65% já executada, né? Então já passamos da metade, né? A parte pesada da obra já está praticamente toda concluída, né? Que é a terraplanagem, aterro, drenagem, tinha muita coisa de movimentação de solo ali para ser feito. Então o tempo colaborou bem agora nesse segundo semestre do ano e a empresa pôde desenvolver lá o cronograma conforme previsto. Nessa semana a empresa está iniciando os trabalhos no canteiro central, que é aquilo que será o canteiro central do trevo, né? Então a gente está tendo uma pequena modificação ali do trânsito na região, então os condutores, os motoristas que passam por ali vão precisar usar as ruas laterais que já estão prontas, né? Porque o eixo central da rodovia lá está sendo preparada para receber o canteiro central, que vai ter ali, além do canteiro, né, que é o desenho geométrico do trevo, vai ter ali iluminação, passagem dos eletrodutos, né, tem travessias de drenagem também. Então, por alguns dias nós vamos ter essa pequena modificação ali no trânsito, que acaba não gerando nenhum tipo de mudança no trânsito. A pessoa não precisa mudar o seu percurso, nada, mas ela vai ficar um pouquinho mais lento, porque as pessoas precisam usar lá as ruas laterais, que são as ruas laterais que já estão prontas do novo trevo, né? Então, essa obra lá está hoje com 65% concluída, né? Com essa expectativa nossa aí de entregar para a população ainda no primeiro semestre desse ano, essa obra que ela é tão importante para a cidade, para o distrito industrial, para as empresas, para os trabalhadores daquela região da cidade.
Tendo em vista que nós temos alguns problemas na rodovia, né? Nós teremos um trevo muito bem executado, penso, porque foi feito todo o trabalho para que realmente seja um espaço duradouro, né? Com boa longevidade. O restante da rodovia, o Estado promete fazer alguns reparos, algumas coisas, Rubens?
É para todo mundo imaginar o que vai acontecer ali no trevo, né? No trevo do Grand Palácio.
É extensa a obra, né?
Ela tem 1,6 quilômetros de extensão, né? Então ela pega lá da Ponte Seca, lá próximo onde tem uns trilhos, né? Próximo ao trevo de Pontão, e ele vai até um pouquinho para frente lá da empresa Gambato, né? Da Hyundai lá. Então ele dá 1,6, 1,7 quilômetros de extensão. Nesse trecho a rodovia ela já vai ser duplicada e com as ruas paralelas também duplicadas, instaladas. Então a gente vai estar aumentando e muito ali a capacidade da rodovia nesse trecho, né? E aí nós temos outros projetos também nessa rodovia, né? SRS 324, né? Que o prefeito Pedro tem cobrado muito o Estado tem sinalizado através do governador, do vice-governador, os próprios diretores do DAIR, que terão condições de licitar a obra nesse ano, que é a obra do Trevo da Santa Marta e do Trevo da Caravela, né, que estão sendo tratadas ali como uma obra de duplicação, né, porque vai ser esses dois trevos, essas duas interseções, elas serão contínuas, né, então serão duplicadas, aí nós vamos ter mais um trecho de rodovia duplicado, se assim o Estado entender que deverá executar essa obra, né, então é isso que tem andando para essa região, para essa rodovia, né, e nós temos aqui no Trevo da Roselândia também um projeto sendo feito de trevo também, um projeto que está sendo elaborado pelos empresários ali da Roselândia, né? Tem muitas empresas ali se instalando, condomínios, né? Loteamentos novos, enfim, então esses empresários eles estão elaborando o projeto desse trevo para que a gente possa aí no futuro fazer o mesmo movimento lá que o trevo do Gran Palazzo, né? Em um futuro próximo a prefeitura tem intenção de executar também, então toda essa RS 324, ela está praticamente toda ela sendo trabalhada, né? Ou algum trecho em obra, ou algum trecho em projeto, né? Porque é de conhecimento de todos, né? A gente tem essa percepção que isso é urgente, né? A cidade, ela tem crescido muito para essa região da cidade. O movimento tem aumentado e aí os horários de pico mostram isso, né? Então acaba gerando problema de insegurança, né? Demora, problemas na mobilidade, então diversos problemas que todo mundo está vendo, é por isso que a gente está trabalhando com bastante intensidade para resolver isso.
Bem, o trevo lá do Gran Palazzo, chamado Trevo do Gran Palazzo, já está num bom andamento, né? Passou da metade já da execução. Agora, esse da Santa Marta, ele será mais ou menos dos mesmos moldes ou a estrutura que possui ali terá que ter algum outro tipo de ação?
É tanto a Santa Marta quanto a Caravela, né? Eles vão ser trevos, acessos que terão passagem níveis, terão túneis, né? Que é o que todo mundo sonha para a nossa cidade, né? Para que a gente diminua o conflito de ter passagens no mesmo nível da pista. E é isso que a gente está vendo hoje, né? Então, tanto na Santa Marta quanto na Caravela, a gente vai ter as passagens em níveis, que a gente chama, que são basicamente um tipo de túnel, né? Para evitar
serão
esse conflito.
Serão trincheiras ou será...
São trincheiras, né? Vamos passagem. Lá. No trevo da Santa Marta, né? A passagem projetada ela é uma passagem nível com a rua Miguel Vargas, ali próximo aos colchões Castor, né?
Sim.
Então quem vai entrar no bairro Santa Marta vai entrar pela rua Miguel Vargas, ali deverá ter um túnel ali, né? Para a pessoa passar por baixo da rodovia, vamos dizer assim, e entrar no trevo lá no bairro Santa Marta, Donária, naquela região da cidade. E aí quem vai no trevo da Caravela, daí a situação inverte, né? Quem vai no sentido aqui Marau Pontão, vamos dizer assim, né? Santa Marta...
É quem deverá passar por
integração
baixo.
Integração vai passar por baixo, né? Então o túnel ele começa mais ou menos ali nas proximidades do Sesc Senat, né? E ele vai sair lá próximo à GM Materiais de Construção. Então, basicamente, é esse o desenho ali do trevo da Caravela, né? E aí quem vai sentido Avenida Brasil, Boqueirão, Ernestina, passa por cima, né? Então aí a gente diminui muito os conflitos, né? Obviamente que para esses túneis funcionar tem as ruas paralelas que são executadas juntas, né? Para as pessoas poderem fazer o acesso aí aos bairros, aos locais. Então esse é o projeto que ele está definido, né? Está concluído lá no DAIR, né? Geometricamente isso está já definido.
Quando a gente fala em trincheiras, será aberto então por baixo daquela via que já existe?
Isso, aí o pessoal faz uma escavação, né? Faz as contenções laterais e vai
que não
escavando.
Não é pouco, né? Porque tem que ter o tamanho.
É um volume, é um volume bem significativo de escavação, mas mesmo assim foi a técnica que se mostrou mais adequada, né? E mais viável por conta de que as outras metodologias que são viadutos por cima, com pré-moldados, eles exigem muita área de giro, né? Por conta das faixas de domínio, inclusive, não eram viáveis, né? Então, essa método da escavação do túnel ainda se mostrou mais viável economicamente e viável também pela realidade do local, pelo que já está instalado lá.
Esse da Caravela, a Prefeitura Municipal, inclusive, enviou um projeto para a Câmara, foi aprovado, devidamente aprovado, né, pelos vereadores, que é... de empréstimo para essa obra ser realizada, mas não é só isso. T- também terá dinheiro ou valores que serão aportados pelo Estado?
É um grande projeto, né? Essa Sim. duplicação da caravela da Santa Marta, o Estado está falando em torno de 200 milhões de reais.
200
né?
milhões.
E aí a prefeitura, o prefeito Pedro, tem se colocado à disposição para participar dessa execução dessa obra, né? Então, a prefeitura tem provocado o governo do Estado e se colocando à disposição para ajudar a investir nessa obra, né? Por isso, esse pacote de obras que o prefeito lançou, né? E que foi para a Câmara de Vereadores, inclusive, autorização legislativa para que a prefeitura possa participar com parte desse valor, né? Mas é claro que a maior porcentagem do valor ainda deve vir do Estado para que a gente possa ter a viabilização dessa obra.
Bem, mesmo sendo trincheiras, o período de execução é bastante grande, secretário.
É, se tem um cronograma estimado aí de 4 anos, né? Isso que a equipe do Dyer lá de Porto Alegre tem nos passado, né? Então, na medida que a obra começa, pelo menos 4 anos essa obra de duplicação aí da caravela da Santa Marta.
Ainda nas estradas, né, que circundam aqui Passo Fundo, temos o da Roselândia, que também tem crescido bastante em termos... Já tínhamos um movimento bastante grande, tendo em vista o parque, né, de eventos, e também das entidades que por lá fixaram suas sedes. Mas hoje nós temos também a presença de condomínios sendo construídos ali, o que deve acrescentar muito em termos de trafegabilidade.
É, nós temos um estudo, né, ali da área da Roselândia, do Parque Turístico da Roselândia como um todo, né? Primeiro de diversos empreendimentos na área do turismo, de eventos que estão sendo projetados, licenciados, né, com projetos ali naquela região. Tem áreas, projetos também do ramo imobiliário, né, condomínio, loteamento, saindo ali. Então, se tem ali um estudo de trafegabilidade, né, de quantos mil veículos deverão passar ali quando todos esses empreendimentos estarem concluídos em operação. Por conta disso, que os empresários mesmo ali estão executando, elaborando um projeto, né, para o Trevo daquela região. Deverá ser um projeto muito parecido com o Trevo do Gran Palazzo, né, um projeto com duplicação, com ruas paralelas, já um projeto moderno com passagem nível também, com túnel, né? Então deverá ter um túnel para fazer o acesso à Roselândia ali pela rua São Roque, a rua que vem ali do bairro Bom Jesus, né, atravessa do outro lado. Então é esse o projeto que eles estão elaborando. Ele ainda está em fase de concepção, depois disso ele vai ser apresentado ao Dyer para aprovação, depois ele é doado ao governo do Estado e depois a prefeitura solicita autorização para fazer a obra. Então é outra região da cidade que nós estamos já programando para poder executar uma obra nessa magnitude, porque tem um crescimento evidente acontecendo ali, né? Já começou com as obras de infraestrutura que o prefeito Pedro fez lá no início do seu governo ainda, né, com a revitalização da Avenida das Araucárias, né? Então aquela primeira obra que nós fizemos ali, implementando caminhódromo, ciclovia, iluminação em LED, já era preparando aquela área ali toda para esses investimentos que deverão acontecer por parte de iniciativa privada em breve, né? Que é algo que é esperado há muito tempo na nossa cidade.
Bem, um dos complexos mais importantes em termos industriais aqui de Passo Fundo é ali na Invernadinha, né? Onde estão instaladas ali importantes empresas, inclusive a BH, né, que passam muitos caminhões ali, tanto para a entrega da matéria-prima quanto na saída do material ali produzido pela BH. Ali já está também num bom andamento, pelo menos em termos de projeto e preparado para execução.
Nós já estamos com aquela obra de acesso ao distrito Invernadinha, né, que ela é uma obra que vai mudar o acesso ao bairro Petrópolis, né? A gente tem falado isso. O bairro Petrópolis vai ganhar muito com aquela obra ali, porque tanto o acesso da BR-285 com o bairro Petrópolis, ele vai ser melhorado significativamente, e quanto ao acesso, que é um acesso que muito poucas pessoas conhecem, que é o acesso pela rua Manuel Portela, ali pelo bairro Núcleo dos Ferroviários, até o distrito industrial, né? Ele também é um acesso que ele vai ser qualificado. Hoje ele é um trecho ali que ele é estrada de chão ainda. Então, passando ali o CTG lá o Miranda, né, quem vai chegando nos fundos da BH, ele tem uma rua chamada Rua Manuel Portela. O trecho dela, ela é sem pavimentação ainda, é rua de chão, né? Então passa lá na lavanderia do Hospital de Clínicas, passa na empresa Kingmaster. Então essa rua ali, ela também vai ser pavimentada, gerando assim uma outra opção de acesso ao bairro Petrópolis, ao distrito industrial ali, ao distrito industrial Invernadinha, né? Então, a gente tem dito que é uma obra muito importante para o bairro Petrópolis. Toda essa obra de acesso pela BR-285, do acesso pela rua Manuel Portela, a revitalização das ruas principais ali do distrito industrial, ele tem uma extensão de 4,5 quilômetros. Então, uma grande obra que está sendo executada, na casa de 13 milhões de reais de investimento. São recursos da Prefeitura de Passo Fundo e recursos captados lá pelo ex-deputado federal Luciano Azevedo. E hoje nós já estamos com a obra chegando a 30%, né? Então, um dos principais problemas ali do acesso ao distrito industrial pelo Trevo de Carli, né, pela BR-285, que era aquela subida do Grêmio Petrópolis, que o pessoal
ali
chamava.
Uma série, né, de caminhões.
Toda semana tinha notícia de caminhão quebrando, né, ponta de eixo ali, porque nós tínhamos uma subida muito íngreme ali, os caminhões, obviamente, com bastante carga, né? E assim que tem que ser, porque são empresas de porte que estão operando ali naquele distrito industrial. Então, nós já conseguimos agora mudar o grade ali da rua, né, a inclinação daquela subida, ela foi suavizada, vamos dizer assim, e já tem dado resultado. A gente tem falado com os motoristas que passam ali, né, já notam a diferença, né, então dando mais segurança, dando mais agilidade, né, além de mudar o grade ali da rua, da subida, nós também estamos alargando aquela rua ali, aquela via, né, então deverá ficar duas pistas para quem acessa o distrito industrial na subida ali, né, garantindo assim que uma pista fique de caminho direto, quem vai à direita, quem vai para a Biete, e outra para quem vai para a CUM ali, né? Então, são grandes empresas que estão locadas ali naquele distrito industrial, né? É a Biete, é a CUM, é a Marine, é o polo distribuidor de combustível lá da Ipiranga. Então, são empresas de porte importantes, né, estratégicas para a nossa cidade, e que também terão uma qualificação nesse acesso muito importante. E essa obra, ela tem como previsão aí ser concluída até o final desse ano 2026.
Como a gente tem observado, dificilmente a prefeitura, com seus profissionais, consegue fazer todas essas obras aí, né? Tudo será com empresas terceirizadas, obviamente com licitações, né?
Sim, todas essas obras, elas foram licitadas, né, para a gente poder ganhar velocidade, ganhar tração nas obras, né? Estamos sendo aí agraciados com empresas boas que estão executando as obras, né? Nós não temos na nossa cidade, nos últimos períodos históricos, de obras que ficam pela metade, que ficam pelo caminho, né? A gente começa a olhar outros locais que fazem obras desse porte e são problemas recorrentes, né, de empresas que não concluem obras, que abandonam, e a gente não tem isso acontecendo aqui em Passo Fundo, né? Então, todas as obras andando bem, andando conforme o cronograma, outras já entregues, então as empresas têm colaborado bastante aqui para a execução dessas obras que são tão importantes para a infraestrutura da nossa cidade.
Nós tínhamos o dito legado das Copa, da Copa do Mundo, né?
Isso.
Que muita, exatamente nisso que o senhor fala, que muita obra ficou pelo caminho, né? Porto Alegre, por exemplo, eu estive recentemente em Cuiabá também, as obras paralisaram, ficou aquilo e ali está, né? E de difícil o recomeço, porque agora as verbas não atingem o suporte necessário para a execução, né? Então, quando a gente vê a obra indo até o final, é um motivo de comemoração, né?
Tem que ter muito cuidado, né, porque esses projetos grandes, eles são algumas questões chaves para cuidar, né? Primeiro, o cronograma, né? Tem que fazer um cronograma realista, porque tu não pode jogar para uma licitação, para um projeto, um cronograma que não seja exequível, e depois dá problema, porque a inflação também anda junto com as obras, né? O custo dos insumos anda. Então, se a obra ela começa a arrastar e demorar, o custo da obra também sofre, sobe, né, e acaba dando problema. Então, a gente tem uma equipe muito boa de projeto lá, com uma experiência bem significativa, né? São engenheiros aí que estão projetando obras na Prefeitura de Passo Fundo pelo menos mais de 10, 15 anos, né? Então, são engenheiros com bastante experiência, que conhecem a região, conhecem os fornecedores de material, conhecem o tempo, né? Conhecem o clima, conhecem o tipo de solo. Então, o projeto bem feito, ele é fundamental para essas obras acontecerem, né? A gente, às vezes, gasta um tempo em projeto, né? E a população não entende por que demora tanto o projeto, mas exatamente para que depois que a obra comece, ela possa ir até o final.
Bem, nós vamos fazer um intervalo comercial e depois a gente vai falar a respeito do nosso perímetro. Até agora nós falamos muito mais, não falamos do nosso perímetro urbano aqui, né, que também tem obras importantes, principalmente essa que vai passar próximo ali da antiga CESA, né, onde um grande empreendimento vai ser feito ali. Já se tomou as precauções devidas no sentido de projeto também, de acordos, né, de questões burocráticas, para que nós possamos ter uma obra ali que deve desafogar também o trânsito de Passo Fundo em direção àquela área da Petrópolis, lá também, lá da São José. Vamos ao intervalo e já já retomaremos com o secretário Rubens Aston.
Planalto News. Fala Universidade.
De volta com a primeira hora aqui pela Planalto News 92.1. CSA Printers. Há 31 anos, agilidade e excelência em locação e venda de equipamentos de impressão, tecnologia, qualidade, confiabilidade a cada impressão. Autorizada HP, tem cartuchos, peças e papel. Orçamento pelo WhatsApp 3311-1633. CSA Printers. Há 31 anos, causando boa impressão. Café Estino. Na Café Estino, além dos melhores cafés em grãos ou moídos na hora, possui todos os itens para você apreciar um café saboroso e da melhor qualidade. Lojas Café Estino, na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Passo Fundo Shopping. Também na General Neto, ao lado do Banrisul. UPF, o valor da melhor escolha. Celeiro Nature da Neto, com vasta experiência no mercado, dispõe de produtos naturais a granel, como farinhas, granolas, castanhas, nozes, sucrilhos, chás e temperos. Faça uma avaliação nutricional sem custo com a nutricionista Tassiane Giacomini. Avalie pesagem com bioimpedância, analisando índices de massa magra, massa gorda, gordura visceral e circunferência. Celeiro Nature da Neto, fica na General Neto, 182, sala 2, esquina com o Sicredi e Sicoobi. WhatsApp 54 999 27 73 60. Nossos patrocinadores aqui do programa A Primeira Hora. Aliás, Celeiro Nature da Neto, agora na semana passada estive lá fazendo um ranchinho. Muito bom. Obrigado a todos os colaboradores lá e também a Tassiane. Andretta Concreto e Mineração, produção de concreto e argamassa com equipe qualificada, produtos de alta tecnologia e soluções eficazes. No setor de mineração, a Andretta utiliza a melhor tecnologia em desenvolvimento de produtos, atendendo os mais altos padrões de qualidade. Andretta Concreto e Mineração, fone 54-2103-1100. Para construir um futuro concreto, é necessária uma base forte. Outro patrocinador aqui é o Street Woman e Man. Neste mês, você compra tudo com 20% de desconto à vista e 10% em até 10 vezes. Ternos masculinos a partir de R$ 700, calça jeans a R$ 139,90, também polos por R$ 99,90, camisetas por R$ 70,00, 3 camisas sociais por R$ 500,00, vestidos para casamento e formatura a partir de R$ 399,90, Street Woman e Man, na Rua Moron, centro, na quadra dos Correios. Seguimos adiante aqui com o nosso programa A Primeira Hora, com a presença do secretário Rubens Astolf, ele secretário de obras aqui do nosso município. Falamos bastante no último bloco a respeito das rodovias, né, que circundam aqui Passo Fundo com importantes intervenções. Teremos uma modificação significativa na fotografia de Passo Fundo, visto pelo alto, e também os benefícios para quem trafega nessas rodovias. Vamos falar um pouco do interno aqui, ou seja, na região urbana de Passo Fundo, onde asfaltos estão sendo feitos. Há muita reclamação, né, secretário? Mas não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos, sim, né? Porque realmente prejudica, né, as pessoas que vão e vêm, querem chegar nas suas residências, enfim. Então, algum transtorno sempre acontece.
É, nós temos obras acontecendo na cidade desde os primeiros dias da gestão do prefeito Pedro, né? Então, a comunidade deve ter visto que a intensidade de obras nas ruas, nos asfaltos, na cidade, ela segue desde o início, né? Eu lembro logo no início lá da gestão do prefeito Pedro, quando ele anunciou o asfaltamento da rua Minas Gerais, né? Nós conseguimos entregar essa obra nos primeiros 100 dias do governo do prefeito Pedro. E depois aí uma série de obras aconteceram, né? Especialmente no ano passado, como a gente falou aqui, a gente conseguiu concluir a revitalização da primeira etapa da Avenida Presidente Vargas, né? Uma obra que transformou aquela região do bairro São Cristóvão e por si só ela teve diversos problemas, né? de atrapalho no trânsito, de fechar, de desviar a rua, né? Enfim, então a gente obviamente que trabalha sempre para minimizar isso, mas elas acabam acontecendo. E nós temos outras obras que acontecem sempre, que são as obras do programa Minha Rua com Asfalto, né? Esse programa, ele é um programa que a comunidade ajuda a definir o cronograma de obras, né? Através de uma votação que acontece uma vez por ano, né? Por isso nós já estamos na quinta edição desse programa. Nesse período já mais de 16 mil pessoas participaram desse programa votando de forma online e ajudando a prefeitura escolher o seu cronograma. Já foram executadas mais de 650 quadras em mais de 60 bairros da nossa cidade através desse programa. E aí nós estamos nesse ano, 2026, né, a nossa meta aqui, a nossa expectativa é concluir a quinta edição do programa Minha Rua com Asfalto, né, que são mais de 150 quadras de ruas que serão pavimentadas na nossa cidade. Então hoje nós estamos com 25% desse programa já concluído, dessa quinta edição. Aí temos o restante das ruas por serem executadas obras. E nós temos uma novidade nessa edição desse programa, que é a pavimentação em paver, né? Então, a exemplo do que foi feito aqui na Avenida Scarpelini Ghesi, aqui próximo à Rádio Planalto, aqui no Bosque Lucas Araújo, nós vamos fazer em também mais duas regiões da cidade através do programa Minha Rua com Asfalto, que aí nessa etapa vai ser Minha Rua com Paver, com, né, paver. Que não vai ter asfalto, mas é para...
Porque é pelo aspecto de legislação nessas partes também?
Não, até não tem, nem tem legislação para isso, mas é uma sensibilidade do prefeito Pedro mesmo, né, que é tratar de forma diferente as áreas ambientalmente sensíveis. Sim. Né? Então nós vamos executar obras em pavers lá na região do bairro Roselândia, né, que é uma região bastante arborizada, com ainda preservação da natureza, da Mata Atlântica. Então existem algumas ruas lá, que é a Jorge Cafrune e outras ruas do entorno lá, que são ainda sem pavimentação nenhuma. Então nós vamos aplicar a pavimentação em paver, né? Permitindo aí que tenha um pouco mais de drenagem, absorção da água da chuva. E também a rua Major João Schell, ali no bairro Vergueiro. Então aquela rua ali também terá esse tipo de pavimentação. Nós devemos contratar a empresa que vai executar ainda esse ano, né? E que faz parte daí da quinta edição do programa Minha Rua com Asfalto. Então temos muitas obras para acontecer, e esses especialmente nos bairros da nossa cidade, né? Então são obras aí que vão perdurar durante todo o ano, e a gente vai estar informando sempre no início da semana, junto no cronograma de obras da Secretaria de Obras.
O que que nós temos ainda sem pavimentação aqui em Passo Fundo, secretário? É significativo?
Nós temos poucas ruas, né, sem pavimentação ainda na área urbana, né, da cidade, ruas regulares, né? Então, quando nós assumimos lá a gestão com o prefeito Pedro, ele nos determinou que a gente fizesse um trabalho, um esforço para fazer todas as ruas que não fossem pavimentadas, asfaltassem, né? Então, a gente tem feito isso desde o primeiro ano de gestão. E hoje a gente tem muitas poucas ruas regulares que não tem asfalto, né? Esse ano mesmo a gente asfaltou aqui a rua Cíntia de Oliveira, aqui no bairro São Cristóvão, né, que faz a ligação da Avenida Presidente Vargas com a RS-324, ali no Trevo do Caxeral, né? A gente fez algumas outras obras lá no bairro Integração, que ainda eram ruas de estrada de chão, né? Temos agora ainda esse ano para fazer a rua do Valinhos, que é uma rua grande ali no bairro Industrial, no bairro Valinhos, que ainda é rua de chão. E aí as ruas regulares, elas vão sendo todas pavimentadas, né? Nós temos ainda algumas situações que acontecem na cidade, né, Eric, que são das ocupações urbanas, né? Que aí são áreas que ainda não estão regulares, não estão organizadas fundiariamente para que a gente possa pavimentar, né? Então essas também, elas têm aí uma outra velocidade, porque depende de uns outros fatores, né? Principalmente regularização fundiária.
Bem, as nossas legislações caminharam para melhoria nesse aspecto, né? Porque os loteamentos novos precisam de uma infraestrutura compatível com o loteamento já.
Com certeza, né? Isso é um ganho que se
porque
tem.
Porque anteriormente, né, se abria as ruas e fazia o loteamento.
E depois ficava para a prefeitura.
A prefeitura que faça, né?
Vai inventar, né? Hoje o loteamento, o loteador, ele tem essa obrigação de já entregar o loteamento com infraestrutura completa, né? Iluminação, drenagem, pavimentação. Então, realmente, a gente não fica com esse passivo para ser executado depois por conta da prefeitura, né? Isso é um ganho aí. E tem saído os loteamentos com uma qualidade de obra muito boa, né? Loteamentos, inclusive, feito pavimentação em paver. Então, aí, cada região da cidade, a legislação, os licenciamentos, eles acabam definindo um tipo de obra a ser executada.
Bem, eu sei que não é exatamente uma atribuição sua, mas de qualquer forma, daqui a pouco será chamado para, pelo menos, fiscalizar a obra, engenheiro que é, né, e a sua secretaria de obras. Mas nós temos uma importante obra também que vi que passou pela Câmara de Vereadores, já alguma coisa nesse sentido, para que nós possamos ter aberta a rua e dando sequência à Rua Uruguai, atingindo até o bairro Petrópolis, eu penso, né? Não chega a dar lá no Distrito Industrial, não sei. Penso que vai chegar até o bairro Petrópolis. Isso. Essa também é uma importante obra que será executada.
É um outro acesso que nós teremos, né, ao bairro Petrópolis, através aqui do centro da cidade. Então é a continuidade da Rua Uruguai, né? Bem nos fundos da prefeitura ali, a Rua Uruguai, ela acaba...
Teria a possibilidade de Uruguai ou Paissandu?
Não, é Uruguai, né? Que a gente tem viabilidade técnica para abrir a Uruguai. Então, ela será... Tem esse projeto para ser aberta, né? Então, ela sai do fundo da prefeitura, encontrando a Rua Uruguai lá na Petrópolis, junto lá da área da antiga César, né? Então, uma obra que está com seu projeto na etapa final agora. A Câmara de Vereadores aprovou essa abertura dessa rua e da desafetação de algumas ruas que estavam lá dentro daquela área, né, para que se possa viabilizar com uma medida compensatória essa abertura, que vai ser um outro acesso ao bairro Petrópolis, né, aí dividindo ainda mais o trânsito, que hoje ele se dá basicamente todo pela Avenida Brasil, né? Aquela região da cidade está crescendo bastante, né, diversos empreendimentos de porte grande sendo construídos e projetados. Então é uma obra aí que o prefeito Pedro está trabalhando bastante para que a gente tenha ela nessa gestão sendo executada ou entregue para a população, para ajudar, sobretudo, a mobilidade urbana, né, do centro da cidade com o bairro Petrópolis.
Já foi pior, né, porque nós não tínhamos aquela abertura da Santa Maria lá para Vila Nova, não tínhamos o Cidade Nova, quer dizer, era só a Avenida Brasil, né?
É, hoje nós temos anéis viários, né, que ajudam bastante.
Hoje a gente tem ainda algumas outras saídas, né?
Verdade.
Mas quanto mais, melhor.
Com certeza.
13 horas 47 minutos, o nosso último intervalo comercial, e retomaremos aqui então para o segmento final do nosso A Primeira Hora, hoje conversando com o secretário Rubens Astolfi, secretário de Obras. De volta com o nosso A Primeira Hora aqui pela Planalto News 92.1, em nome de CSA Printers, Café Estino, UPF, Celeiro Nature da Neto, Andretta, Concreto e Mineração e Street Woman e Man. Vamos adiante aqui, segmento final do nosso A Primeira Hora com o secretário Rubens Astolfi. Além da pavimentação, além dos movimentos, também as obras do município não param. Secretário Rubens, e como tratar desse assunto que é tão importante? Eu estive aqui com o presidente do Sinduscom, o Cristiano Basso, e ele me falava que tinha, penso que algo em torno de 700 e poucas unidades sendo construídas na vertical aqui, né? Isso é muita coisa. Como regular tudo isso numa cidade que cresce?
Isso é uma atribuição da Secretaria de Obras, né? Aprovação e fiscalização de projetos e obras particulares que são executadas na nossa cidade, né? Então, toda obra residencial, comercial, né, de loteamento, condomínio, ele passa por aprovação lá na Secretaria de Obras. Por isso, o prefeito criou um programa lá chamado Obra Fácil, que ele tem como principal objetivo desburocratizar a aprovação de projetos, né? Então, com isso nós conseguimos diminuir significativamente o tempo de análise dos projetos, né? Dando mais celeridade, agilidade para quem quer construir, para quem quer empreender na nossa cidade, né? Fruto disso são diversas obras que já estão acontecendo na cidade pela aprovação desse projeto, né? E a nossa cidade ela tem se consolidado como um polo da construção civil, né? O Sinduscom mesmo tem falado como o segundo polo de construção civil do estado. Hoje nós temos mais de 100 prédios em construção, 100 edificações, né? Juntos eles passam de 2 mil unidades autônomas sendo construídas em edificações verticais, né? E o que acaba aí, o pessoal deve perceber, né? Pressionando inclusive o mercado de trabalho, né? Então, muito emprego sendo gerado, né? Muita movimentação de maquinário, isso é muito bom para a nossa cidade, né? E a prefeitura ela tem essa função, né? De licenciar e aprovar essas obras. E nós temos esse programa Obra Fácil lá na Secretaria de Obras, que ajuda muito nisso. É um processo que ele é totalmente informatizado. E ainda nesse ano que passou, foi algo bem importante também, nós tivemos o ingresso de dezenas de servidores novos na Secretaria de Obras através do concurso público, né? Um concurso que não era realizado há muitos anos, né? O prefeito Pedro conseguiu organizar lá as contas, as finanças da prefeitura para poder fazer um concurso público, e com isso já temos aí dezenas de engenheiros, arquitetos, fiscais trabalhando tanto na Secretaria de Obras quanto na Secretaria de Planejamento, que ajudam a aprovar, licenciar, coordenar todas essas obras que acontecem na nossa cidade.
Tem alguma diferença da construção, por exemplo, a construção em madeira de uma construção com tijolos, né? Enfim, ou não?
A aprovação de projeto ela segue a mesma, né? Sim. Basicamente é a mesma regra.
Porque o tempo de execução é menor, né? Não sei se tem alguma interferência.
Não, porque quando o alvará ele é liberado por um prazo de vigência, né? Então o engenheiro lá, o responsável técnico, ele encaminha e coloca o cronograma dessa obra e o alvará sai de acordo com o cronograma, né? Então ele é só informado, né? Porque o que é observado por parte da prefeitura, né, Ari, é a questão de plano diretor, né, recuo viário, índice de ocupação, a questão das regras gerais, né? E aí a questão desse detalhe ele fica mesmo por conta do responsável técnico, né, que projeta a edificação, mas o trabalho ele é praticamente semelhante para nós, né?
Agora, há muita irregularidade na cidade, porque nós temos uma cidade, ela não é envelhecida, mas ela é uma cidade já com muitas construções que talvez não tenham sido regularizadas.
Nós temos obras que foram construídas e não foram regularizadas, né? Para isso a gente tem a lei de regularização das edificações, né? Isso tem facilitado bastante, porque aí a legislação de regularização ela tem um pouquinho mais flexibilidade que a lei atual. Então, às vezes, uma obra ela foi construída com uma taxa de ocupação um pouquinho maior ou um recuo menor do que o devido, ela pode ser regularizada através da lei de regularização, né? Se a obra ela foi construída até 2019, então obras novas elas não entram na lei de regularização. E a gente tem bastante situações, né, que são de modificações de edificações. A pessoa faz uma reforma, faz uma ampliação, acaba não aprovando isso, não averbando isso, né? E depois em algum momento vai precisar. Então por isso que sempre a orientação geral é que a pessoa busque, né, um profissional, um engenheiro, um arquiteto, antes de fazer algum tipo de modificação ou construir mesmo, porque é o caminho mais seguro, vamos dizer assim, né? Além de ser correto de forma legal, né? A pessoa pode aprovar o seu projeto, pode averbar na matrícula, né? Depois vai buscar financiamento, vai vender, não tem problema nenhum. É, como a gente disse, isso facilita bastante depois no futuro.
Bem, o plano diretor do município, né, um perrengue aí que a gente tem que solucionar, né, porque é o que dita todas as normas, todas as regras.
Nós temos o plano diretor que está já em processo de revisão, né? A Secretaria de Planejamento lá do secretário Giese é quem coordena esse setor, esse assunto. Então nós estamos com o plano diretor em revisão. A expectativa é que esse ano a gente contrate ainda uma empresa para fazer a finalização, que é basicamente o mapeamento, né, o georreferenciamento da cidade, e para que a gente tenha um novo plano diretor, que é uma legislação que dá todas as diretrizes, né, de construção, de expansão da cidade. Então é algo que também deverá ser tratado esse ano, é algo bem importante para a construção civil.
Bem, já se vislumbra, digamos assim, nas novas construções e as liberações, um plano diretor futuro?
Se tem um trabalho interno já da Secretaria de Planejamento, né, principalmente com o diagnóstico, que ele já está pronto, com algumas ideias, né, que a ideia é que se tenha um plano diretor mais moderno, né, prevendo já o crescimento da cidade, talvez com ampliação, alguma coisa de área urbana também, né, porque a cidade ela já está praticamente ocupando todos os seus vazios urbanos, né, e pedindo, muito pedido já de expansão da área urbana. Então, são basicamente essas modificações que devem ser analisadas agora, né, e com algumas situações pontuais, né, algum local, algum determinado bairro que não tem autorização para algum tipo de serviço instalado ali, pode solicitar agora já também. Então, é um momento bem importante de reavaliar o crescimento da nossa cidade, né, mas a Secretaria de Planejamento tem uma equipe muito qualificada lá e com certeza está atenta aí a todas as demandas da nossa cidade.
Perfeito. Conversamos, portanto, aqui com o secretário Rubens Astolf, ele que atendeu o nosso chamado para que pudéssemos falar a respeito das obras do município. São obras importantes, são questões importantes que nós temos que abordar sempre aqui no microfone da Rádio Planalto. Muito obrigado, secretário. Satisfação em poder ter recebido para que a gente possa se comunicar aí com o munícipe de Passo Fundo.
Tá certo. Muito obrigado pela oportunidade, Ari, a todos aqui da Rádio Planalto, né? E gostaria aí de renovar a parceria, né, com as lideranças da nossa cidade, com os moradores, qualquer coisa, nós estamos à disposição lá na Secretaria de Obras, né, para buscar o atendimento ou através dos canais de atendimento da Prefeitura, né, tem o aplicativo Passo Fundo Cidadão Online hoje, que é uma forma muito utilizada também, que é através do celular, que as pessoas podem estar apontando ali algum serviço de manutenção, de correção que precisa ser feito na cidade. Então estamos aí à disposição e desejar um ótimo ano a todos.
Perfeito. Secretário Rubens Astolf, conversando conosco aqui, ele é secretário de obras do município de Passo Fundo. Amanhã nós teremos uma nova entrevista aqui para que você possa ficar bem informado, para que você tenha conhecimento a respeito dos assuntos abordados no programa A Primeira Hora.